Bom dia! Alegria estar aqui, uma honra estar aqui. É muito diferente, gente. É muito diferente estar em casa. Eu já passei da fase de dizer que... de achar que a minha igreja era melhor. Hoje eu tenho certeza, amém? Amém! Glória a Deus, é isso aí. Vocês não me deixam aqui sozinho não, hein? Amém, glória a Deus, pode pular na cadeira, tô falando com os jovens, amém? Maravilha, maravilha, é isso aí. Quem é que não me conhece? Alguém não me conhece? Eu não tinha cabelo. Vamos ver se ajuda. Parecia com cabelo, o pessoal tá falando aí que eu fiz implante. Mentira. Dá um abraço aí pra Turquia, o pessoal do Happy Hair. Gente, é bom demais estar aqui. Ó, lá na Itália, a gente prega. Eu prego em italiano. Eu prefiro pregar em português, porque tem muita gente lá, muito brasileiro. O brasileiro está dominando. O brasileiro está espalhando a mensagem. O brasileiro bota a mão na massa. Você tem que ver, é muito diferente. É muito diferente. Mas eu prego em italiano. Se tiver que pregar em inglês, a gente prega em inglês. A gente prega para muçulmano, prega para qualquer um. Mas pregar... O pastor Marcelo dá um negócio, gente. Dá um friozinho na barriga. É diferente, mas... Essa aqui foi minha primeira igreja. Continua sendo a minha igreja. Um bispo. Um beijo pro bispo da Palavra Viva. Nós estamos congregando, ajudando lá. Minha esposa tá à frente lá das crianças. E eu estou ajudando ela. Eu... 2008, eu entrei nessa igreja e nunca mais saí. Eu só moro longe. Entendeu? Um pouquinho diferente. Eu moro longe. E vocês estão falando com a pessoa mais feliz do mundo? Amém. Nossa, você é feliz porque você está lá. Negativo, negativo. Gênesis 26. Estava mó crise. Pode ler aí. Estava mó crise. O pessoal estava passando fome. A Isaac, todo mundo estava fugindo. Isaac, eu vou também. Eu não vou ficar nessa crise. Aí Deus falou assim, fica. Eu vou te abençoar aí mesmo. Não é questão de fugir, é questão de um chamado, é questão de um propósito de vida, e nós estamos vivendo isso lá. Deus vai te abençoar onde disser que você tem que estar. Se você tiver que ficar aqui, você vai ser próspero aqui. Você vai ser maravilhoso aqui, entendeu? Vai influenciar as pessoas, vai ter um ótimo emprego, é isso aí, tá bom? Não é questão de que eu tô lá, não. É porque é bom demais estar aqui, gente. É maravilhoso. Amém? Amém? Antes de começarmos com Isaías 53, vamos definir algumas coisas. Vai eu brigar com esse passador aqui, ó. Ô! Oh! Consegui, ó. Aquela vez tinha duas aqui, rapaz. Uma loucura, não consegui entender nada. Vamos definir algumas coisas antes, ok? Pode ser que tenham pessoas novas no nosso meio, hein? Pode ser que a pessoa nunca ouviu isso, você de casa, é a primeira vez que você está ligado, você fica ligado nisso aqui, olha só, Atos 10, 38, se quiser abrir, beleza, mas essa aqui eu botei lá para vocês, olha só o que fala, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa palavra destacada ali no original, Iaomai, cura física. Aquela cura da alma, não. Você pode até ser curado, obviamente, mas estamos falando de cura física. Está doente? Está com dor? Alguma patologia? Deus cura. Vamos deixar isso bem claro. E outra versão, a mensagem diz assim, ajudando o povo e curando a todos que eram oprimidos. Bíblia Viva diz assim, viveu fazendo o bem e curando a todos que estavam possessos de demônios. Ok? Ou seja, quem oprime as pessoas com doenças? O inferno, o diabo. Ok? Deus não coloca doença em ninguém. É o diabo. A vontade de Deus qual é? Ele fala assim, ó, João 6:38. Porque eu desci do céu para fazer não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Amém? O que que Deus fazia? Curava. E o que que Jesus disse? Eu faço a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que você seja curado. Amém. A vontade de Deus é que você seja curado. O Eike, tudo lindo, pá, vamos lá, gente, vamos comigo aqui. Estou evitando até de olhar para essa fila aqui, ó. Até tomar um gole nesse santo grão aqui, ó. Que nervoso, meu Deus. Vamos lá. De acordo com esses versos, a vontade de Deus é curar. Deus não joga doença nas pessoas, gente. É, pelo amor de Deus. Ah, pastor, mas foi através de uma doença que eu conheci Jesus. Legal, pegou a oportunidade, ok? A oportunidade, você estava ali com o coração aberto, você abriu o seu coração e você aceitou Jesus quando você estava doente. Mas isso não significa que foi Deus que colocou aquela doença lá para que você aceitasse Ele. Gente, eu sou pai. Quem é pai aqui? Caraca, dá não, mano. Imagina. Imagina eu dando bico cascudo na minha filha para ela aprender. Que isso, gente? Nunca. Sentando, conversando, amando. Amém. Pego minha filha, boto aqui, amo. Se chama Helena Princess. Batizei assim mesmo, meu Deus do céu. Minha mãe quase me botou o nome americano na minha filha, na minha neta. Foi próprio assim. Então, gente, eu sou pai, cara. Não tem como eu ensinar minha filha colocando uma doença, batendo, fazendo algo ruim. Eu sou cheio de defeitos. Pergunta minha esposa. Sou ou não sou? Você tinha que responder com mais calma. Aí, exatamente. Ela, isso, cheio de defeito horroroso. Obrigado, meu amor. Eu também te amo. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, poderia a figueira produzir azeitonas ou videira? Figos? Tampouco. Fonte de água salgada pode dar água doce. Deus é a cura e o inferno é a doença. Estabelecemos bem isso? Ok, vocês são a Academia da Fé. Isso faz maior sucesso lá fora. Não tem muito essas palavras lá. Aqui vocês já sabem disso. Mas é muito bom a gente ficar relembrando, amém? Nós temos que ficar relembrando isso, ou seja, Deus é a cura. Amém. Vamos lá, Wake! Maravilha, rapaz! Ai, ai. Ficou bem clara essa questão? Vamos abrir lá em Isaías 53, que é o texto da nossa conferência. Vamos começar a falar um pouco de Isaías 53. Abre no 4, porque eu acho um pouco desperdício falar do 5 e não falar do 4. Parece que é uma coisa só. Tipo eu e minha loura. Uma coisa só. Ok? Vamos lá, falar dos dois. Gente, quanto mais entendimento eu tenho disso, quanto mais eu coloco isso dentro do coração, mais forte eu fico. Ó, posicionado. É uma posição. Eu entro numa posição, ó, entendeu? Eu entendo quem eu sou. Pode ser que os versos, ai, de novo, é de novo mesmo, porque a palavra é eterna. É Isaías 53, sim. Verso 4, verso 5, sim. É colocar essas coisas para dentro. Eu não permito que o diabo venha tocar, roubar o que me pertence. Você tem certeza? Porque se você não tiver certeza, entra no lugar da dúvida. E nesse lugar chamado dúvida, Deus não opera. Você não tem que, na questão de saúde, você não tem que guerrilhar. Você tem que se posicionar e a gente vai ver isso aqui. Amém? Deus opera É na certeza, é na fé. Como fala Hebreus 11, 1, que a fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ah, não, pastor, eu estou sentindo uma fé aqui. Ó. Não, você não está sentindo fé nenhuma. Fé não é sentimento. É uma certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus cura. Eu tenho certeza das coisas que me pertencem. Nós não viemos aqui falar de sentimento. Maravilhosa. Por falar em sentimento, rapaz, que louvor, hein? Ô, menino. Rapaz, hein? Ô, menina. Cadê o bateria? Olha o baterista, gente. Era desse tamanho aqui, assim, ó. Ah, tá na igreja dos careca. Eu cheguei aqui, eu já tomei uma bronca. Mas que história é essa que você tem cabelo agora? Estava pensando em raspar antes de vir. A questão da certeza, gente, eu dou sempre esse exemplo aqui. Tem o exemplo da torneira? Você fala toda hora, né? O pastor Hélio bota o trenzinho toda hora. Quem aqui já viu o trenzinho do pastor Hélio na pregação? Aí, tá vendo? Aí eu toda hora eu vou falar das notas. Eu trabalhei em banco muitos anos. Se me desse um bolo assim de nota, ok? De 50, vamos lá. Eu ia contar 100, 200, 300. Se tivesse uma nota falsa ali, eu pegava. Aqui, ó. Isso aqui não é verdadeira, não. Agora, depois de 10 anos como tesoureiro, sabe quantos cursos eu fiz, quantas horas eu fiz de como detectar a nota falsa? Zero. Eu conheci a verdadeira. Pegou? Você identifica o falso se você conhece o verdadeiro. Quando o diabo vier falar no teu ouvido sobre coisas que não estão ali, ó, ligadas na palavra dele, você pega na hora. Fala, isso aí não é de Deus, não. Toda hora eu falo nessas notas, porque é um exemplo que eu vivi. Se tiver algo falso que não condiz com a palavra, nem pensar. Eu não recebo. Vamos lá. Isaías 53, certamente, 53:4. Pode abrir lá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Eu marquei ali também, vamos lá no original. Enfermidade, chole. Enfermidade física. Doente. Eu estou doente. Sabe? São esse tipo de doença. Ele levou sobre si. Aquele dores ali, Macobe, dores física. Acordei com dor, caí da cama, mas eu estou curada, aleluia! É isso aí, 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos curados. Deixa eu falar uma coisa dessa paz aí. A paz de Deus. Quem lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Todo mundo. Outro dia o pastor me mandou o vídeo lá daquela série, e eu lá na empresa, chorando, que coisa maravilhosa. Quantos anos ela estava com aquele fluxo? 12, eu sempre confundo com aquela de 18 anos das costas. 12 anos com fluxo de sangue. Ah, ela tocou em Jesus. E o que Jesus falou para ela? Vá em paz. Ela não deixou de ser mulher? Já pararam para pensar que depois de 30 dias ela viria o ciclo dela? O que Jesus falou? Te curei, fique em paz. Quando viesse o ciclo novamente, ela sabe que ela não está doente. Amém. Que ela está curada e é o natural. Era natural. Porque às vezes você recebe de novo aquela notícia. De novo esse problema. Não, 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 não. Você está conhecendo a verdade aqui com os pastores? Você está numa igreja que ensina, o problema não está voltando, não, já está tudo natural. Amém? Está dentro da naturalidade. Fiquem tranquilos, como diz Jesus, ó, a paz. Olha que paz. O castigo que nos traz a paz. É essa a paz de Deus. Amém?
Amém.
Grande. Vamos lá. Sarados. Esses sarados ali é a mesma palavra de Êxodos 15, 26. Rafá, eu sou o Senhor que te saro. Saro fisicamente. Ok? Amém, gente. Vamos lá, wake! É isso aí, saro fisicamente. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Nós não fomos chamados para ver. Nós fomos chamados para crer. Ok? 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Você não está vendo, você não precisa ver, você tem que se posicionar. Tem determinadas situações na nossa vida que a gente não tem que sair para o combate, não. Se posiciona. Há 3 anos, eu cheguei em casa com uma notícia. Minha esposa, eu trabalhava de madrugada. Cheguei em casa, minha esposa percebeu um caroço. Vocês conhecem a história. Vamos no médico. Tumor. Cirurgia. Mastectomia. Prótese, toda aquela história. Eu liguei para o pastor Marcelo chorando, meu Deus do céu. Ela ficou de boa, eu não, eu fiquei desesperado. Neném pequena. Primeira coisa que a gente aprendeu naquele momento ali foi posicionamento. Posicionamento. E, ó, e não é positividade, não. Não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Quando se fala de declaração de fé aqui, né? Ah, é repetindo ali, ó, é a positividade. Nada disso não, hein? Sabe qual é a diferença? Da repetição, de ser positivo e você declarar a fé, ser positivo, você vai declarar as suas palavras. Ok? A declaração de fé, você está declarando a palavra de Deus. Amém? É bem diferente. Nós aprendemos isso. Ó, foi uma questão de posicionamento. É isso que o inimigo faz, ele vai tentar te envolver com o que você está sentindo. Vou falar em ligar, pastor Marcelo, só uma vez eu fui ligar, pastor Marcelo, lá do banco. Rapaz, tocou lá, eu falei que queria falar, né? Marcelo Pinheiro, aí ele atendeu, sou oficial do fuzileiro, Trout, manda. Parecia o Rambo. Aí eu no banco, eu quase pulei granada. Meu Deus do céu! Lembrei disso agora, de falar que eu liguei. Só para... Senão eu esqueço de falar isso. 7 anos querendo contar essa história. A última vez eu esqueci de falar aquilo. Eu vi o... Quem lembra do Coronel Trautman, do Rambo? Eu vi o Coronel Trautman. Falei, que isso? Uma loucura. Você tem que se posicionar e não deixar envolver. 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Tudo isso aqui vai passar. Só tem uma coisa que não vai passar. Ó. As coisas que não se veem são eternas e a palavra de Deus é eterna. Quem me conhece aqui de... Ih, Gustavo, ei, Nath. Quem me conhece daqui de muito tempo, eu estou vendo a carinha do pessoal, tá, rapaz, vocês estão bem, hein? Tão com aquele rosto mais maduro, mas está todo mundo bonito. Quem me conhece de 16 anos vai entender muito bem que Deus, que a palavra dele é libertadora, é eterna e transforma. Eu sou uma outra pessoa, graças a Deus.
Amém.
Estou melhor até do que o ano passado. Cada dia é melhor.
Amém.
É o momento que você fala amém, bem forte.
Amém.
Pô, na hora, agora é o momento que você amém, vamos lá. Você precisa olhar para o alvo que é Deus, que é Jesus e a sua palavra. Vou trazer de forma bem simples. Três definições de Isaías, né? Isaías 53. Simples, mas poderosa, ok? Vamos lá. O que é Isaías 53 na minha vida? Ato de substituição. Amém. Aleluia, amém. Ato de... Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. A cruz do Calvário foi um ato de substituição.
Amém.
Amém. Jesus foi para a cruz e levou a nossa natureza com ele. Esse verso de Isaías é poderoso. Primeira, três definições. A primeira é um ato de substituição. Ele foi no nosso lugar. Ok? Ele se entregou à morte para que nós tenhamos vida. Olha isso. Olha quantas nossas, as nossas que a gente... Olha para o teu verso aí. Levou as nossas. Não é a tua, não. Ai, a minha dor de joelho. Você pega a posse dessa dor, gente? A dor de joelho. As nossas, ele já levou. As nossas dores, ele já levou. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava com ele, e pelas suas... Nós fomos sarados. Olha quanta coisa tem nesse verso. É nossa. Já foi. Eu estou falando com uma igreja sarada. Amém? Já foi. Pega isso no teu coração. Você não pertence às trevas. Ele levou sobre si, diz a palavra. Mas você... você está negando um diagnóstico. Eu botei aqui. Você está negando um diagnóstico? Está negando a ciência? Não. Não estou negando a ciência. A minha esposa sabe, eu adoro a ciência. Adoro falar de ciência. Eu adoro as coisas do espaço. Não nego nada disso. Olha só, Daniel 1:17. A estes quatro jovens deu a sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos de cultura e da ciência. Ele é a ciência. Eu não estou negando ciência, não. Eu estou rejeitando o que não pertence à minha vida. Estou afirmando a palavra. Eu não estou negando o diagnóstico, estou rejeitando esse diagnóstico. É muito diferente. Estou negando a existência de algo, estou rejeitando essa existência. Ok?
Amém.
Amém? É isso aí. Certamente ele tomou sobre si, diz a palavra. Você rejeita o diagnóstico. Ok? Não estou contra a ciência aqui, que eu não sou louco. Você não vai parar de tomar remédio do nada, hein? Um dia teu médico vai dizer assim: engraçado, é melhor parar com aquele ali. Você já não precisa mais. Amém, Márcia? Pastora Márcia sabe bem dessa história. É assim que acontece. Ok? Não estou dizendo para você parar com nada, hein? Ou seja, ele é a ciência, por isso eu não posso negar a ciência. Amém? A cruz foi um ato de substituição. Para quem, pastor? Para todo aquele que crê. Para quem essa substituição? Para todo aquele que crê. Abre lá, Atos 22, verso 25. Olha só o que aconteceu. Olha aqui. Que lindo isso. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que está para fazer? Porque esse homem é cidadão romano. Olha isso. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Diz-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. E Paulo disse: pois eu o tenho por direito de nascimento. Aí eu... Vamos juntar as coisas aqui. Quem é nascido em Deus?
Amém.
Pegou? que a condenação não pode vir sobre você, soltaram na hora, falaram, mano, não açoita esse homem não, rapaz, você está doido, você é cidadão romano. A mesma coisa com o inferno, não pode, não pode, você é nascido de novo, você foi redimido, você é filho de Deus, o inferno não pode, questão de posicionamento, amém? Direito conquistado na cruz do Calvário. Olha só, Bíblia viva, João 1,12. Mas a todos que o receberam, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Tudo que eles precisavam fazer era confiar nele como Salvador. Confiou nele como Salvador, pum, filho de Deus. O diabo não pode tocar. Não tem o direito. Ele vai tremer, igual esses romanos aqui. Ih, ó, melhor não tocar no homem, não. Tá assim, ó, com o chefe lá. Amém? Ah, pastor, mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou só um membro. Eu sou, não, isso é coisa para pastor. Para com isso. Todo mundo aqui dirige, não? Mas todo mundo sabe muito bem as regras do trânsito, né? Não é verdade? Saiu daqui com o carro, o policial manda encostar. Não é assim, manda encostar, abre a janela. Vem cá, há quanto tempo o senhor é policial? Para me mandar fechar, mandar encostar. Vem cá, não. Melhor, qual é a tua patente? Eu nem sei ver a patente do... Qual é a tua patente? É cabo? Cabo? É soldado? É aspirante? Tenente? É coronel? Coronel Trautmann? A autoridade está em quem ele é. Não é porque você não é pastor, não é porque você é só membro, não é porque você chegou ontem na igreja. Ah? Você não vai parar para o policial? É a mesma coisa. Você tem autoridade para rejeitar e para se posicionar. E ponto final. E eu não vou mais falar sobre isso. Ok? Posicionamento. Dê um glória a Deus essa manhã aí, Wake. Ei, glória a Deus. Amém. Vamos lá. Segunda definição, sacrifício eterno e definitivo. Eterno e definitivo. Se me permitem dizer, Jesus espancou o diabo com as mãos presas, olha aí. Eu li isso uma vez e achei curioso. Olha lá, certamente ele tomou, ele levou, ele foi, pelas suas pisaduras fomos, a paz estava, ok? Já foi feito.
Amém.
João 1:3-8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi destruída. Sacrifício eterno e definitivo. As obras do diabo não foram destruídas? Então, por que a gente permite? Por que a gente permite esses ataques na nossa vida, se já foi? Muitas vezes o discurso do cristão é Deus me cura. Ele já curou. Já foi feito. É eterno e definitivo. Olha, não estou querendo botar peso sobre a vida de vocês, não. Só esclarecer algo. Um direito que é nosso. Nosso como filho de Deus. Amém?
Amém?
Ele já fez a obra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si. A igreja precisa se posicionar. Volto sempre na questão de posicionamento. Vamos lá em Hebreus 9:24. Abre lá comigo. Gente, eu vou falando um monte de verso, hein? Eu gosto assim. Tem um pastor lá em Milão. Rapaz, ele pega meio verso. A gente tem que ficar assim para ele. Ó, pá, chega, já deu. Já está falando muito. É meio verso. Ele vai e fala. Ele vai pregando muito. Eu gosto assim. Eu aprendi assim. Aprendi com eles aí. Todo mundo abriu? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Pegou? Como sumo sacerdote, cada ano entrava no santo dos santos, com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou o quê? Uma vez por todas, para aniquilar. Que palavra linda. Pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. De uma vez por todas. É ou não é um sacrifício definitivo?
É.
É isso aí. O Deus me cura. Não, eu sou curado. Eu não estou sentindo, não viu pelo que eu sinto. Mas quem sou eu? Eu sou filho de Deus.
É.
É direito meu. Amém? No verso Hebreus 10:10, eu falo aqui, ó. Deixa eu ver se tem ali. Tem ali, mas eu não vou ler. Não vou enxergar. Vamos lá. Nessa vontade é o que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Pulou para o 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, à destra de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.
Amém.
Concorda comigo? É definitivo?
É.
Substituição? É. Definitivo. E é obra completa.
Amém. Glória a Deus.
Completa. Deus não faz as coisas de qualquer jeito.
É.
Falando isso lá em Milão. Quem lembra aqui dos ossos? Começaram a se juntar, né? Imagina se Deus fizesse as coisas de qualquer jeito. Aí pega um homem do meu tamanho e bota um fêmur de um anão, cara. O que que houve aí? Não sei. Ressuscitei assim, ó. Me deram a perninha. Mas como é que um osso, cheio de osso, pegou o osso da medida certa? Jesus, que calor. Obrigado, meu amor. Como é que um osso achou o outro osso certinho, gente? Cheio de osso ali. Vê a quantidade de osso que tem no corpo humano? Eu esqueci. Eu tinha lido para falar isso aqui, eu esqueci. É osso a rodo. Imagina, botou um fêmur no lugar do braço. 206. Temos aqui uma doutora. Obrigado. 206. Achou certinho. Deus não faz Frankenstein. É completo.
É
amém. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. Você já está me zoando, né? Vamos lá. Abriram aí? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo o vosso espírito, alma e corpo. Olha aí. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha mesmo que ele se sacrificou para salvar só o teu espírito? Aí você vai para o céu, mas você está todo quebrado, todo perturbado. Problema da alma, da cabeça, problema no corpo. A obra é completa.
Amém.
A obra é completa. Mais uma vez, não estou negando a ciência. Estamos falando aqui de verdades eternas.
Amém.
Olha só, peguei na mensagem, Bíblia mensagem. Eu vou ler aqui, Gálatas 3:13. Maravilhoso, olha só. Vamos lá. Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas, quando Ele mesmo a absorveu. As Escrituras dizem: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Foi o que aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz. Ele se transformou em maldição e, ao mesmo tempo, deu fim à maldição. Agora, por causa disso, está tudo resolvido. E vemos que as bênçãos de Abraão estão disponíveis até para quem não é judeu. Todos agora podem receber a vida de Deus, o Espírito que está em nós e conosco quando crermos, exatamente como Abraão recebeu. Tudo resolvido, diz a palavra. Essa versão da mensagem, a Bíblia, a mensagem é maravilhosa. Nós aceitamos o fato de sermos salvos através da obra. Aí, se eu pergunto, quem é salvo? Todo mundo vai falar que é salvo, né? Não é verdade? E por que a dificuldade, então, de receber a coisa por completo? Corpo, espírito e alma. Por que essa dificuldade? Porque a gente sente, aí nós vamos ter que voltar lá na palavra. Não vivemos para aquilo que a gente vê, para aquilo que a gente sente. Temos que voltar lá, temos que ler isso. Amém? Ah, pastor, mas não é bem assim, não. Você viu o que aconteceu com o irmão? Se um profeta morreu, imagina eu, pastor. Isso é uma experiência humana. Isso está trazendo uma experiência humana para essa nossa realidade. 1 Coríntios 1,17, porque não me enviou, isso Paulo falando, para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não anule a cruz de Cristo. De trazer sabedorias de palavras. Tem a versão da Viva que diz: pois não recheio meus sermãos com palavras profundas e ideias de grande efeito, por medo de diluir o poder grandioso que há na mensagem simples de Cristo. É assim mesmo, é simples. Que história é essa? É desse jeito. Não vamos trazer experiência de fora, não. Experiência humana, não. Nós estamos falando da verdade, da palavra de Deus.
Amém?
Amém? Ah, pastor, mas isso é bom demais. Quem dera é para mim, é para você, é para nós. Mas eu não mereço. Quem? Quem merecia? Vamos lá, Romanos? Olha só, na Viva, aqui eu botei uma versão da Viva para falar sobre quem merecia ou não. Olha só. E todos nós podemos ser salvos deste mesmo modo, vindo a Cristo. Não importa o que somos ou o que temos sido, sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos, se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que, em sua bondade, tira os nossos pecados gratuitamente. Não é a carteirinha para pecar. Estamos falando do que nós éramos, que nós fazíamos. É, sim, direito teu. Você merece, sim, isso. É um favor imerecido, digamos, mas, sim, Ele conquistou isso por nós. Todos nós. Vamos à pergunta da conferência? Como um jovem pode manifestar-se sarado vivendo em uma geração doente? Era essa, Lu? Era essa? Essa aí. E aí? Como é que eu posso ser sarado vivendo num mundo desse? Como é que está o mundo? Gente, lá está igual aqui. Está todo mundo confuso. Eu vi uma frase outro dia falando da geração que não gera. Mas não é o caso dessa igreja, amém?
Amém?
É isso aí. Todo mundo louco. Outro dia eu vi uma mulher cavalo. Tu viu isso? Estava assistindo um desfile, tinha um cavalo assistindo um desfile. A mulher botou uma cara de cavalo E ela se sentia mulher cavalo. Vai falar que não é, vai te dar um coice. O mundo está confuso. O pastor Marcelo tem uma frase. Pega suas frases, a referência. Fala lá em casa. Que o poste está urinando no cachorro já há muito tempo. Vocês conhecem a frase dele? Está todo mundo confuso, gente. Vamos lá, Romanos 12, 2. Eu achei como resposta para essa pergunta que a Lume fez. Eu botei aqui? Abre lá comigo, gente. Não botei. Vamos lá, abre lá comigo. Romanos 12, 2. A resposta está aí, ó. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Como é que o jovem? Você que é jovem, diga amém.
Amém.
Todo mundo, hein? Todo mundo, hein? Como é que a gente pode viver sarado, com saúde, no espírito, na alma e no corpo, renovando a nossa mente?
Amém.
E como eu posso fazer a renovação da mente, pastor? Com a palavra. Não tem mais o que inventar, desculpa, gente. Não vim aqui trazer um monte de frases de efeito, vim aqui só falar isso. Renovando a mente na palavra. Eu não sou do tipo que leio 10 capítulos por dia. Normalmente, eu pego um verso ali e vou mastigando. Não porque eu quero viver até os 83, 84, mais ou menos. Então, eu tenho tempo. Eu vou pegando ali um verso, dois versos. Eu vou, por que 83, 84? Porque eu quero ver o cometa Halley passando. Quando eu tinha 8 anos, ele passou. Eu subi no monte com minha luneta. Eu não vi nada. A folha... Tu volta! Daqui a 75 anos a gente volta, a gente se vê. Em dezembro ele voltou, começou a voltar. Daqui a 60 e poucos anos... Não, é. Daqui a 20 e poucos anos está voltando, 30 e poucos anos está voltando. Começou a voltar, já chegou lá na beirinha da nossa galáxia e está voltando. Nosso sistema solar, desculpa. E está voltando. Por aí, 83, 84 que eu quero ver. Agora eu pego ele. Agora tem tecnologia, vai ver que me escapa. Pensa não, eu criança frustrada. A prova de que eu não sou contra a ciência aí, ó. Eu sou a favor da palavra de Deus, amém?
Amém.
Meditando e gastando tempo na palavra. Não tenho que inventar, gente. Pega um verso. Normalmente eu faço isso. Pega um verso e já vou inventando na pregação aqui, ó. E normalmente aquilo que eu estou meditando, ele fala. Ele malha todo dia comigo de manhã. É ele e pastor Marcelo. É pastor Hélio. Pastor Hélio e pastor Marcelo estão lá todo dia na academia de manhã. Eu estou ouvindo. Tem outro pastor também. Pastor Anésio, beijo. Anésio, de vez em quando eu falo com o pastor Anélio. O pastor Anésio. Anélio não. Tendo intimidade com a palavra. Para quê, pastor? Para que você seja cada vez mais fortalecido.
Amém.
Cada vez mais fortalecido. É palavra, gente. Bota a palavra para dentro. Porque o dia mal vem. Ai, já estou com medo do dia mal. O dia mal vem. Ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Tem uma versão que eu não peguei a versão, era muito legal. Mas vou ler aqui uma da Bíblia Mensagem. Olha só. Ó, como amo tudo que revelaste. Também de Salmo 19, 97. Como amo tudo que revelaste. Com referência, pondero sobre tudo durante o dia. Teus comandos me dão vontade, Teus comandos me dão vantagem sobre os inimigos e nunca se tornam obsoletos. Tornei-me até mais esperto do que os meus mestres, depois que ponderei e absorvi teus conselhos. Eu me tornei mais sábio do que os velhos sábios, apenas por fazer o que me aconselhas. Que maravilhoso. Quem quer ser assim, mais sábio que os sábios? Vigio meus passos, evitando as valas e as trilhas da maldade, para o tempo todo guardar tua palavra. Não me desvio da rota que me designaste, porque tuas coordenadas são as melhores. Tuas palavras são seletas, saborosas, preferíveis à melhor comida caseira. Com tua instrução consigo compreender a vida. Por isso odeio a propaganda enganosa. Iluminado por tuas palavras, consigo enxergar o caminho. É essa aí, ó. Elas lançam um facho de luz sobre a estrada escura. Tem mais alguma coisa a falar desse verso? Conselho, comando. Está falando que, ó, é mais saboroso que comida caseira. Tem coisa melhor que comida caseira? É mais saboroso até. Fazer desse livro, gente, o manual da vida. Amém? Amém? Você só vai ter essa confiança no Senhor o conhecendo através da sua palavra. Ah, pastor, mas eu não perco um culto. É pouco. Sabia que é pouco? Sabia que é pouco? Você precisa ter intimidade com Deus. Amém. Em Atos 10, 34, diz que Deus não faz acepção a pessoas. Então, por que, pastor? Tem gente que... Deus não tem filho preferido, tem filho íntimo. É a intimidade, não é filho preferido, é filho íntimo. É intimidade com a palavra. Você tem que ter intimidade com a palavra de Deus. E quer que... E essa intimidade... aqui tá diferente. E essa intimidade vai te fazer crer. Vai fortalecer a tua fé. Amém. É crer. Independente da situação que você está vivendo. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas eu tenho certeza que você tem lutas, assim como eu tenho, assim como os pastores têm. Ter intimidade com a palavra te leva a crer. Olha só esse. João 5, 24. Ouçam com atenção que é importante. Quem crê no que eu digo e entra em sintonia com o Pai, que também me pôs nessa posição, recebe agora a vida plena e eterna. Isso é na Bíblia a Mensagem. Não está mais condenado a ser um estranho. É um passo gigante do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Amém. Quem está vivo aí, dá um amém.
Amém.
É isso aí. Vamos abrir lá em Hebreus 6, 13. Eu sempre arrumo um modo de botar esse verso aqui. Eu adoro esse verso. Também, né, pastor Leandro? Tem verso que a gente arruma um modo de botar, né, na pregação, né? Já viu aquele? Importa. Ah. Vamos lá, olha só. Hebreus, deixa eu ver se eu tenho ali. Tem nada? Vamos lá. Abra comigo. Hebreus 6, 13. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Calma aí. Como assim? Deus jurou por si mesmo. Eu juro por mim. Aí Deus falando assim para Abraão. Jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Esperar com o quê? Estamos falando de espera aqui? Depois de esperar com paciência. Tem os processos, gente. Tem os processos. Pois o homem jura pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa, a imutabilidade, imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta.
Amém!
Amém.
Amém.
Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica através do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando de imutabilidade. Está falando que Deus não mente. Ai, Deus jurando por si mesmo. Olha só, um exemplo que eu dei, de vez em quando eu dou esse exemplo. Você está procurando emprego. Aí o cara fala assim, ó, rapaz, eu vou falar com meu tio, que conhece um cara. Não é nem o tio, é o tio que conhece um cara que está procurando. Você me manda o teu currículo, beleza? Ó, está pagando 4 mil. Você entrega o currículo, você já está fazendo conta com aqueles 4 mil. É ou não é verdade? Não é assim? Você já está, rapaz, eu vou dar o dízimo, como fala isso? Eu vou dar 400, não, vou dar 800, vou dar duas vezes o dízimo. 4 mil, que maravilha, você já está gastando aquele dinheiro na tua cabeça. Você já está se imaginando lá, trabalhando, você já está pesquisando sobre a empresa, você já está correndo atrás do que precisa para entrar. É ou não é verdade? Fica quieto, não, me ajuda aí, gente. É isso aí que acontece. Eu já passei por isso, quando eu fui para a Itália, foi assim. Cheguei lá, fui ser courier, estava lá dirigindo e entregando. E quanto que ganha? Ele me falou. Aí eu já estou pensando aqui, ó. Mas aí vem Deus, né? Só Deus. Imagina. Só o tudão. Hã? O maravilhoso, o poderoso. Diz que é impossível que ele minta a imutabilidade do seu propósito. Que eu te abençoarei, certamente. Eu te abençoarei, pastor Leandro. É, mas não é bem assim, não. O tio pode morrer, a empresa pode falir, o cara pode estar te enganando, pode acontecer tudo aqui nessa terra. Mas a palavra dele é eterna.
Amém.
E ele disse, certamente. Assim, você tem que estar ancorado, como diz aqui, âncora da alma. Alma, psique. Sabe aquela âncora que vem tempestade, vem vento, o barco balança? Balança. Eu balancei várias vezes, mas eu estou ali, é ruim que eu saio. Estou firme, âncora da alma. Deus prometeu por si mesmo. Você tem que ter intimidade com a palavra. Nós temos que ter intimidade com a palavra para ficar fortalecido nisso aí, ó. Amém? Eu vou por último aqui. Vai gerar obedecer. Ai, pastor, eu ia botar esperar, mas esperar é... O pessoal faz sempre uma cara feia. Ai, tem que esperar. Obedecer. A intimidade com a palavra vai gerar fé. Você vai obedecer. E eu vou dizer aqui o que acontece com quem obedece. Olha só. Bíblia viva. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria e a razão do seu sucesso. Calma aí, gente. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. Viu a mensagem? Estamos falando de sarados? E aqui está falando o quê? Obedecer? É isso aí. Amar e obedecer. Eu tenho certeza que vocês amam a Deus, amém?
Amém.
É isso aí. Dia de chuva. Dia de chuva, se vai ter culto, vai lá, 0 graus nevando. Ai, a neve é... A neve é tão linda. Na televisão, aquilo faz uma lama. Meu Deus, quando acaba, vira lama, fica tudo preto, horrível. Há um frio, vontade de ficar, vou ficar aqui, agora tem internet, ó. Eu fico ali no culto, no sofá, gente, vem para a igreja, meu Deus.
Fala, Deus.
Que louvor maravilhoso, meninos, vocês estão demais. Que oferta, momento de oferta maravilhosa, Gustavo. Que isso, gente. Lá em cima, sem saber que o pastor Carlinhos falou sobre o acostumar, eu falei isso, pastor. Eu falei isso para ele, não costuma com isso aqui não, gente. Falei para a Bel, dona Bel, falei para ela, não podemos acostumar com isso não. Chega a arrepiar quando eu entro. Que saudade. Fico sentado ali, ó. É o bifinho, né? Bifinho cortado, ó, parece que ó, vai dando assim, ó, vai alimentando assim. Bom demais, gente. Vem para a igreja, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que vocês amam a Deus. Vocês estão aqui, vocês estão no dia de chuva, amém? No dia do toró,
amém?
Mas a gente tem que obedecer também. Tem que estar com intimidade para entender alguns comandos. Obedecer a Deus ainda é uma das melhores formas de ter saúde. Que alguém diga aleluia. Estava escrito aqui, eu lembrei de falar. Abre em 1 Reis ali, 19, estou terminando. Vou terminar agora. Obrigado, obrigado. Nossa, me senti agora. Estou até tomando um. Vocês não sabem como eu fico nervoso. Eu mal olhei para ele hoje. Quando fala estou terminando, alguém sobe para o teclado? Ah. Era assim antes. Mudou? 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 Não foi? Continua sendo dessa forma? Eu me antecipei então, desculpa, gente. Estou me sentindo muito sozinho aqui em cima. Meu Deus do céu. Era enorme esse menino, desse tamanho, ó. Caraca, que coisa mais linda. Vamos lá, 1 Reis 19, 3. Olha ali. Olha aí, ó. Falar de desobediência, vocês vão achar que eu vou falar do sacrifício, né? Não. Vamos pegar uma outra visão sobre não ser obediente. 1 Reis 19, 3. Elias ficou com medo. Levantou-se para salvar a vida. E o verso 4? Não é nem no verso 18, 20, 22. É o verso 4. Logo em seguida. Basta, Senhor. Tira minha vida. Que esse homem está bem, não. É um verso do lado do outro ali, ó. Senhor, salva minha vida. Depois ele, Senhor, tira minha vida. Ele foge para não morrer e depois ele pede a morte. Esse homem está bem? Me parece que está bem, não. Tiago 5,17 fala assim: Elias era tão inteiramente humano quanto nós, ok? Ah, você está falando do profeta Elias? Vamos trazer aqui no contexto. Fala que não vai chover. Vai chover não. Fala pro rei, ele foi lá, não vai chover não. Depois ele começou a ficar famoso, né? Fazer um monte de coisa. Grande Elias, parece que ele se sentiu o único. Depois Deus falou assim: agora chega no rei. Olha o detalhe. Vai pro rei, fala pro rei que vai chover. É assim a história? Aí ele chega lá e fala pro servo: avisa que eu tô chegando. Aí depois ele vai lá no desafio lá, 450 pessoas mortas, perseguição religiosa. O meu Deus é maior. Deus mandou ele fazer nada disso, gente. Às vezes a gente está atento ali, ó. Hã? A própria palavra fala. Veio um tornado, veio fogo, veio isso. Ele não ouvia, não. Mas quando veio a brisa, Elias ouviu, ó. Quando veio a brisa, Elias ouviu. E porque a gente toma decisões erradas, a gente teima em tomar decisões erradas, seja na saúde financeira, nos relacionamentos, nos acessos à internet, que alguém diga amém. Só um clique, ó. Já tô todo errado. Não é condenação, não. É porque eu amo a igreja. Eu amo os jovens dessa igreja. A gente fala isso porque aí a cabeça já está pensando em outras coisas. Por que que a gente insiste em tomar essas decisões? Elias não estava bem, não. Estou falando do profeta Elias, sim, humano que nem todos nós. E até quando você vai tratar o teu corpo dessa maneira? Desculpa aí. Falando de Elias. Quero ter saúde. Não só de pão viverá um homem. Jesus não falou isso? Mas de toda a palavra, né? Não só de pão, não significa que não vai viver de pão, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Quando ele estava perturbado desse jeito, o que que Deus falou? Elias, descansa. Teve que um anjo acordar ele. Acorda aí, meu. Já descansou demais. Aí deu o quê? Pão e água para ele. Depois vocês lêem a história. Aí depois que ele comeu pão e água, não é só a dieta de... Quem lembra da dieta de Daniel aí? Deu vinho, Coca-Cola e um cheeseburger. Pão e água. Depois falou assim para ele, descansa mais. Aí depois fez ele fazer o quê? Caminhar. Caminhar a rodo. Alguém conhece o que significa isso? Caminhar a rodo? Eu tô de férias, gente. Eu comi joelho. Que aqui na Itália, aqui na, em Niterói é italiano, né? O tripé do bem-estar físico. Alimentação, descanso e treino. Fez ele descansar, fez ele comer bem, fez ele caminhar. Olha o manual da vida aí. Tá lá em Reis. Aí os caras estão ganhando dinheiro na internet falando uma coisa que Deus já falou há muito tempo. Tudo porque ele começou a tomar decisões por si mesmo. Vamos ficar de pé?